Livro digital resgata relatos inéditos de Uruçanga. Um projeto de ampla e profunda pesquisa no campo jornalístico que fez o levantamento de narrativas e informações que resgatam a memória de acontecimentos ocorridos em Uruçanga entre o final do século XIX e o início do século XX. É o e-book Ritagli della Storia. E aí falar italiano é um desafio na frente de quem fala e entende aqui, né? Eliana Macari, boa tarde.
Boa tarde, Bicudo. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade.
Seriam retalhos da história?
Isso mesmo. Retalhos, recortes da história, né? Através de, literalmente, recortes de jornais antigos, né? Pesquisados durante um bom tempo. E aí esses recortes contam um pouco dessa nossa história, né? Então, por isso que o nome está italiano, mas também em português, que também faz parte desse contexto.
Então, é mais um projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Que você está também usufruindo e colocando para a sociedade um conteúdo histórico para toda a gente. Né?
Exatamente. Esse é um trabalho de pesquisa, de levantamento, né? Eu comecei esse trabalho em 2018. Eu trabalhava num jornal local aqui em Uruçanga, no Vanguarda. E aí, vendo a necessidade de produzir algumas pautas, né? Que às vezes a gente sabe que cidade pequena não acontece tantas coisas, né? Factuais, tem que buscar pautas antigas. Eu fui atrás de pautas antigas para os 140 anos da cidade. E eu descobri uma biblioteca nacional, uma biblioteca nacional, uma hemeroteca digital, onde ali qualquer pessoa que tenha conhecimento, interesse, enfim, vontade de pesquisar sobre qualquer assunto, pode fazer essa pesquisa ampla por periódico, por jornal, por revista, por documento, ou por local, ou por período também, né? E eu comecei a pesquisar para fazer algumas matérias e essa pesquisa, esse levantamento ao longo dos anos resultou em mais de 1000 recortes que eu acabei salvando. Muitos deles que eu fiz pesquisa citando Uruçanga, né? Obviamente, Uruçanga no Brasil todo, né? Não só em Santa Catarina, mas Uruçanga com dois S, Uruçanga com um S, porque na época tinha muito erro de digitação nos jornais antigamente, ou Uruçanga com C cedilha, porque na época se escrevia assim também. Então, com base nessa pesquisa, fiz esse levantamento e ele ficou arquivado durante muito tempo, ficou no meu HD lá para um projeto futuro. E ano passado, quando surgiu a oportunidade da Lei Paulo Gustavo, eu, né, com o meu instinto jornalístico de ser, enfim, jornalista que sou...
Você pensou, vou desengavetar.
Exatamente, pensei nisso, por quê? Porque hoje Uruçanga perdeu um pouco disso, né, do acesso a histórias antigas. A gente... tem, né, aqui, vale ressaltar, tivemos grandes escritores, né? Então, tivemos o padre Luiz de Marzano, que fez um livro muito antigo, o primeiro aqui de Uruçanga, registrando como era, que recentemente a Carla Ribeiro também, através de um outro recurso, republicou como e-book também esse livro. A gente teve aqui o seu Escaravaco, que fez na década de 80 vários livros resgatando isso, Monsenhor, Agenor, também fez livros, recentemente então Jornal Panorama, Jornal Vanguarda. Então a gente precisa ter esse tipo de fomento para não deixar essas histórias morrerem, né? E a gente sabe que hoje publicar um livro é algo muito custoso, né? Publicação realmente física dele. Então, por meio dessa verba, que era uma verba um pouco menor, eu vi a possibilidade de fazer esse e-book e de trazer esses recortes, porque eu achei uns recortes interessantes. A gente tem, sim, tinha relatos não só através de livros, mas de memórias de pessoas que eram netos de imigrantes que já partiram e que essas histórias morreram, enfim. Mas os jornais, na época, em 1800, em 1900, eles eram o registro do desenvolvimento local, né, das pessoas, enfim, por meio de artigos, por meio de relatos, por meio de decretos, né? Então, os fatos, a sequência dos fatos da história estavam registrados ali. E aí, nessas pesquisas, eu fui descobrindo muitos fatos inéditos, muitos relatos de Uruçanga fortes.
Alguns,
né?
Exemplos.
Isso, eu vou trazer alguns exemplos, porque o lançamento acontece hoje, mas eu vou trazer para os ouvintes, claro, alguns exemplos. Um que me marcou muito foi um jornal, se não me falha a memória, de Laguna, que fez um registro sobre um acontecimento aqui na Praça de Uruçanga, vinculado a um castigo que os imigrantes sofreram na época, por enfrentarem, confrontarem a força militar, policial que existia aqui na época, por algum motivo, e que eles foram castigados num tronco e receberam esse castigo por tantas horas ali, né? E que eles relatava nesse relato, por isso que é muito interessante, são relatos, não são só publicações, são relatos do que viram naquela época, que eles sofreram esse castigo porque eles estavam pedindo por comida. E que crianças haviam morrido por fome, e que depois desse castigo, muitos imigrantes decidiram fugir daqui, sentido Rio Grande do Sul, a pé mesmo, e que em Araranguá, um lavrador registrou uma família de imigrantes que parou para pedir comida para ele. Ele tinha matado um animal, essa comida estava em decomposição, ele daria para os cães, isso relata muito claro. E ele pediu para que essa família de imigrantes não pegasse aquela comida, enquanto ele ia buscar outra. E quando ele voltou, eles já tinham comido aquela carne em decomposição, né? Por fome, por miséria. Então, são relatos muito fortes, que às vezes a gente não tem conhecimento do que aconteceu naquela época. Então, não só registros de atos oficiais, de visitas de autoridades, mas o que eles realmente passaram, né? Outros registros dão conta de que quando os imigrantes chegaram aqui e se depararam com os índios, a gente sabe de tudo que aconteceu, do extermínio, infelizmente, dos indígenas, porque ambas as partes não esperavam por esse confronto, mas relata que, na época, em jornais, se dizia que a catequese, citavam assim, que a harmonia entre esses dois povos seria o caminho, que não era para usar pólvora, não era para usar bala. Então, existia quem defendesse que essa guerra não era a melhor forma, né? Que era para se buscar uma harmonia. Então, traz lados dessa história, da história de Uruçanga, que a gente desconhece, né? Histórias de desenvolvimento, o perfil dos imigrantes que vieram para cá, suas habilidades.
Eu vi recentemente, Eliana, que dessas famílias que vieram da Itália, né? Muitos morreram no navio, foram jogados no mar. Mas diz que uma família chegou com 12 filhos. E no destino mesmo chegaram só 6. Depois de desembarcarem, vieram, alguns ficaram em Laguna, foram vindo devagar, mas de muito fracos, doentes e magros, foram morrendo. Quando chegou no destino mesmo, só tinha 6. 6 ficaram pelo caminho que já não aguentavam mais.
Tem o primeiro registro que eu consegui para esse e-book. Na verdade, eu comentei anteriormente que eu fiz esse levantamento com mais de 1.000, mas para esse e-book eu só alinhei 55, que é muito pouco perante toda a história que a gente tem. Mas para diagramar e fazer tudo isso dá muito trabalho. Então eu alinhei em 55 recortes. O primeiro deles é de 1878, é o primeiro que eu achei citando Uruçanga. Era um anúncio sobre a colônia Zambuja. Quem tinha interesse de transportar esses imigrantes, né, de levar eles de um porto até a recepção em Uruçanga. E ali marca também, traz esse registro de que quem fosse selecionado nesse processo, que fizesse esse transporte dos imigrantes, tinha que dar também agasalhos, enfim, e comida crua e cozida para viagem e para 8 dias. Então, registra que os imigrantes recebiam esses alimentos, mas somente para 8 dias. Depois era por conta deles o que eles tinham que sobreviver aqui, né?
Que dificuldade, hein?
Muito. Tem muito. Eu me ative, Jair, no livro entre 1878, que marca o registro aqui da Fundação de Uruçanga, e eu segui até 1909. Eu que inicialmente pensava que eu pudesse chegar até a metade do século, mas são tantas histórias e tantos fatos que eu me ative nessas primeiras 30 décadas, né, de história, para possivelmente ter outros e-books que possam falar posteriormente das outras décadas de desenvolvimento de Uruçanga. Mas a gente percebe que era, sim, um núcleo muito bem visto nacionalmente. Tem recortes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, Uruçanga era uma referência naquela época, né? E traz muitas histórias de desenvolvimento também, parte industrial, né, parte religiosa. Inclusive, convidei o nosso pároco de Giliardi, porque trago nesse recorte, nesse e-book, a primeira programação da festa da Nossa Senhora da Conceição, em 1900. Olha, e é uma programação que vem publicada toda em italiano. Eu contei com o apoio nesse projeto, colaboração da Carla Ribeiro, que fez a tradução de algumas partes em italiano. E traz a primeira programação da nossa festa da padroeira, de 1900.
Caramba.
Então, nós celebramos a nossa padroeira há 124 anos, mais precisamente, né? E ali traz como que eles celebravam. Como que eles celebravam essa festa, né? Eles celebravam com regatas no Rio Uruçanga, que era uma competição, né? Possivelmente não se dá para entender se as regatas seriam com remo, seriam nadando, não dá para entender. Corrida de cavalos. Uhum. Então, tinha essa corrida de cavalos. Eles reuniam todo o núcleo da região, núcleo Azambuja, Criciúma, para vir para essa festividade, convidavam. E também, inclusive, eles falam sobre uma iluminação da praça já, naquela época. Iluminação veneziana, em 1900. Então já mostra como o povo de Uruçanga era festeiro, era religioso.
Imagina,
e era desenvolvido.
Era, né? Não tinha nem energia elétrica.
Exatamente.
Como é que era na época.
Exatamente. É? Então, traz realmente esses registros, muitos particulares. Eu tentei me ater em registros que trouxessem relatos especificamente de quem viu, porque na época pessoas que visitavam a cidade, autoridades, relatavam o que viam aqui, então me ative nesses relatos, mas também a criação do município de Uruçanga em 1900, questões políticas também, então tem um pouco de tudo nesse e-book.
Legal, como é que se consome ele, como é que se encontra, né? Em que plataforma ele está disponível?
Isso, o e-book ele vai ser lançado hoje à noite, então até o lançamento ele não está disponível, ele está disponível a partir de amanhã.
Certo.
Quem tiver interesse no assunto pode me procurar nas redes sociais, Eliana Macari com dois Cs, que eu disponibilizo o link, porque ele está num drive ainda. Mas amanhã também sai, Bicudo, na plataforma YouTube, um audiolivro deste e-book, né?
Certo.
Como uma medida de acessibilidade, até para pessoas com mais idade e também pessoas com deficiência visual, a gente faz um audiolivro sobre esse e-book e traz ele para a plataforma YouTube. Ele vai ter o mesmo nome, então, Ritagli della Storia, né, em italiano. Ou pesquisar, né, sobre Eliana Macari também, vai estar no meu canal no YouTube. E eu vou deixar o link desse drive também nesse canal no YouTube para quem quiser disponibilidade, né, quiser, tiver interesse, enfim. Inicialmente eu iria colocar ele numa outra plataforma, mas com a quantidade de recortes e o tamanho que ele ficou, essa plataforma não disponibiliza, não posso carregar, então eu vou fazer dessa forma em drive e em plataforma YouTube audiolivro.
É a alternativa que a gente precisa, né? O acervos digitais para a gente... Você fez uma pesquisa que demorou bastante tempo, né?
Imensa, é bastante tempo. Até, só para reforçando, posso passar o link para a Marconi, está no site da Marconi, colocar na matéria que vai estar sobre o livro, as pessoas conseguem acessar de uma forma mais breve. Essa pesquisa demorou meses, até porque eu tinha parte desse arquivo, mas na época que eu salvei... de uma forma não tão completa, então eu queria ter datas, eu queria ter o número da edição desse jornal, em que época esse jornal foi publicado, em que ano e tudo mais. Eu tive que aprofundar um pouco mais essa pesquisa, pesquisar de outras formas Uruçanga, porque eu vi que tinham realmente formas de digitar de forma errada, né, naquela época.
As questões legais e técnicas é o que mais demora.
É o que mais demora.
Os créditos, os registros.
Exatamente.
De onde veio, né?
E assim, além desse crivo de pesquisa, que eu demorei meses para afunilar, eu afunilei até 100, mais ou menos 120 registros, e aí na reta final de diagramação, que eu mesma fiz, eu percebi que era demais, então eu afunilei para 55, e deu aproximadamente 130 páginas, então... digitalmente, para não ser tão cansativo, essa primeira edição, então, vai até 1909.
Daqui a pouco vem a segunda edição.
Não vai demorar. Eu deixei bastante desse acervo já separado. A história de Uruçanga realmente vem com mais força depois, nessa primeira, entre 1900 e 1950, 60, tem muito registro. Uhum. Então, possivelmente vem uma segunda, que sai uma terceira edição também sobre Uruçanga.
Umas coisas tão legais, né? Outro dia eu gosto de pesquisar também, assim, de forma aleatória, coisas da história do Sul, né? E tava vendo na década de, eu acho que, não sei se 20, 30, talvez até 40, não lembro bem, quando o carvão começou a eclodir aqui.
Exato.
Na região, né? E que Criciúma tinha 4 mil habitantes.
Exatamente.
Né? E aí As primeiras cargas de carvão foram levadas de carro de boi até a usina em Tubarão.
Olha só. Então, nessa pesquisa que eu fiz, o carvão já está aqui registrado antes de 1900. Uhum. Já quem passa, quem visitou, por meio da Ferrovia Tereza Cristina, uhum, muitos engenheiros fizeram visitas para desenvolvimento da ferrovia e registram que aqui nas proximidades do Uruçanga, Criciúma já tinha carvão em 1885.
Para transformar numa
exatamente
logística, demorou muito.
Demorou muito, assim. E a gente vê essa parte de desenvolvimento, Jair, eu trago... eu finalizo o livro com um registro de um almanac do Rio de Janeiro, de 1909, que trazia, na época, todos os registros de cada município do Brasil, e na verdade, separado por estados.
Imagina a dificuldade na época, né?
Isso, de levantar todos esses dados, né? Então, era um relatório anual, e esse almanac traz, em Uruçanga, já com uma população de 11 mil habitantes, hoje a gente tem 22 mil em 1909, então, hoje, sério? A gente está com o dobro do que era em 1909 e traz todas as casas de comerciantes, as indústrias, a gente já tinha fábrica de cerveja.
Ah, mas também a Inglaterra e a Alemanha estão roubando todo mundo novamente. Então... estamos diminuindo, ao invés de aumentar.
Exatamente.
Né?
Então, assim, naquela época, em 1909, o Uruçanga já tinha fábrica de refrigerante, de gasosa, já tinha fábrica de cerveja, já tinha fábrica de óleo. A gente vê o
desenvolvimento. Já era o Caruso McDonald's?
Então, não, ainda, Caruso, né? Daí a de vinho foi em 1913. Ah. Então, antes disso, a gente teve uma fábrica de cerveja, para a gente ter uma ideia. Mas ali por 1905 e 8, já cita os vinhos de Uruçanga, a fabricação de vinhos é citada antes de 1900. Então, tem muitos fatos dessa história nesses recortes. Foi um verdadeiro quebra-cabeça para a gente ver como o nosso município se desenvolveu ao longo dessas décadas, né?
Olha que informação, minha gente. Em 1909, Uruçanga já tinha 11 mil habitantes.
E 424 eleitores, se não me falha a memória.
Porque, claro, tirando mulheres, tirando
exato,
crianças...
Exato, que naquela época não idosos, votavam,
mulher,
enfim...
Mulher não votava, né?
É.
Olha, impressionante
não,
isso.
Não, tem muitos registros.
Já era uma superlotação?
É, teoricamente para a região já era bem expressivo, né? Dizia que o município de Uruçanga era muito adiantado comparado aos outros, né? Então, Uruçanga se desenvolveu de uma forma muito rápida, né? Não só esse registro, mas tem muita coisa. Tem muitas informações, muitos relatos.
Rapaz, você
interessantes.
Dizendo, você dizendo isso... Cada vez mais eu acredito que a praga de padre realmente fez efeito. Caramba!
Uruçanga, na verdade, a gente pode ver e perceber que Uruçanga foi pioneira em muitas coisas. E eu acho que talvez a ausência do nosso pioneirismo nas últimas décadas faz a gente pensar nisso. Pensar que a gente não tem mais destaque. Mas a gente tem.
Claro,
a gente tem ainda, a gente tem muito. O que a gente tem é muito autêntico, é muito verdadeiro. A gente só não está usando ainda isso a nosso favor. Mas a gente pode dizer que o Uruçanga foi e é referência para muita gente ainda,
referência,
né? Para muitos lugares, muitas pessoas. A gente tem história. Isso
talvez,
é o que resume.
Talvez muitos lugares da região tomaram o Uruçanga como referência, pegaram o exemplo e evoluíram coisas que talvez aqui... Não
exato,
deveriam, né?
Exatamente.
Mas Uruçanga é uma referência, né? Com certeza. Parabéns, Eliana. Que legal.
Obrigada,
né?
Obrigada.
Quanto mais pesquisadores, jornalistas como você, né, concretizam, né, eternizam um material tão rico como esse, né, mais nos orgulha. Parabéns.
A gente tem que contribuir para a sociedade de alguma forma, né? Espero que esse meu trabalho contribua para Uruçanga entender um pouco do seu passado, que às vezes a gente esquece desse passado glorioso que a gente teve, o que a gente pode fazer de melhor, né? Como a gente estava comentando anteriormente. Aproveito para convidar todos os ouvintes para o lançamento hoje à noite. Vai ser um lançamento pequeno aqui na sede da ACIL, Associação Empresarial de Uruçanga. Desde já agradeço à associação por ceder o espaço, né? Vai ser um lançamento que vai trazer um pouco do que eu já falei aqui agora, outros relatos, né? E conto com a presença de quem tem interesse no assunto, de quem quer saber mais, mas quem não puder comparecer, então, acesse o link da matéria da Rádio Marconi, tem acesso ao e-book, ao link do Drive, para poder compartilhar com outras pessoas esse livro, e eu espero que gostem desse trabalho. Foi um trabalho muito primoroso, mas muito prazeroso, e tudo que a gente faz traz um aprendizado na vida, né? Isso com certeza trouxe muitos.
E a Marconi fica feliz por contribuir também, porque você também já passou por aqui, já trabalhou aqui também.
É verdade.
Há quanto tempo, Eliana?
Eu trabalhei 2 anos aqui na Marconi, 2011 a 2013, certo. Se não me falha a memória. É, eu tenho uma passagem pelo jornalismo de Uruçanga, né? Marconi, Vanguarda. Uhum. Sempre estou contribuindo quando posso com assessoria de imprensa. Agora, nesse caso da Lei Paulo Gustavo, contribui muito. Então, eu acho que a gente tem esse papel de elevar o que a gente tem de melhor na cidade e propagar isso, né? Faz parte do jornalismo também.